Agora mais uma edição do São Bento à Sexta. Esta noite é convidado o antigo deputado do PCP, Bernardino Soares. Está também em estúdio a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambos.
Viva, boa noite, Vitor.
Boa noite.
Boa noite. Bernardino Soares, obrigado por ter aceitado o convite. Ouviu certamente o discurso de Volodymyr Zelensky na Assembleia da República. O que é que achou?
Não ouvi diretamente, estava num debate com enfermeiros. Achei que foi um discurso previsível e sem grande novidade, e portanto, desse ponto de vista, não me surpreendeu nem a mim e penso que a ninguém.
Se ainda fosse líder parlamentar do PCP, também saía daquela sessão com o presidente da Ucrânia? Ficar nunca seria a opção?
A opção é sempre, mas penso que naquelas condições talvez tenha sido a decisão acertada, dada a gravidade da decisão da Assembleia de receber esta intervenção.
Em que é que constitui essa gravidade, a seu ver?
Vamos ver. Em primeiro lugar, do ponto de vista institucional, abre-se um precedente que não tem comparação com nenhum dos outros chefes de Estado que já discursaram na Assembleia e que o fazem habitualmente a propósito de visitas de Estado ao nosso país. E é também singular que se faça uma intervenção destas em tempo de guerra, de um país que está num conflito. Enfim, tudo isto enfim, noutros tempos em que não houvesse um quase unanimismo à volta desta questão num determinado sentido, noutros tempos isso seria motivo de estranheza. Depois, porque a intervenção do presidente Zelensky não se pode desligar da circunstância em que ele vive em termos políticos no seu próprio país. O presidente Zelensky, que naturalmente isso não é, isto já falarei da questão da guerra, mas é hoje um presidente com uma proximidade muito grande a setores extremistas e mesmo nazis. Numa intervenção num parlamento congénere na Grécia, até pôs um vídeo de um representante de uma das brigadas assumidamente nazis que hoje integram o exército ucraniano.
O batalhão Azov.
Sim. E, portanto, eu acho que a Assembleia da República tinha que ter tido outra ponderação nesta matéria e não teve, infelizmente. E há depois uma terceira questão, é que esta presença, se fizermos hoje o balanço em relação ao que aconteceu ontem, não deu nenhum passo em relação à paz.
Não foi simbólico, a seu ver? Não houve aqui um simbolismo?
Não, mas a vida política e parlamentar não se pode fazer só de simbolismos. Temos que ver o que é que contribui para a desescalada do conflito e da retórica belicista, para além da realidade belicista que existe de facto. E esta intervenção não contribuiu para isso. Eu acho que podemos dizer que não estamos hoje melhor em termos de caminho para a paz com a intervenção do presidente Zelensky, de resto, em Portugal como noutros países, do que estávamos antes. O que ele veio pedir foi mais armamento, mais agudizar do conflito político-diplomático, e do que precisamos, acho eu, é do contrário. É de que as armas cessem e de que haja uma via diplomática que não tenha sido procurada.
Fala de Zelensky ligado a uma parte nazi, ao batalhão Azov, mas a verdade é que também, do outro lado, na Rússia, o presidente Putin também muitas vezes é ligado, associado a apoios até na Europa facções nazis. É conhecido o encontro que teve, por exemplo, com a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen. É comparável, quer Zelensky com Putin?
Putin também tem no seu próprio país ligações com setores de extrema-direita da própria Rússia. E tem de facto essa proximidade com Le Pen, com Salvini, com outros líderes de extrema-direita na Europa. Portanto, desse ponto de vista, também não é uma personalidade recomendável.
É tão condenável como Zelensky?
Sim, sem dúvida. Não temos no PCP nenhuma proximidade com Putin. Essa ideia que tem sido por uns de forma ingénua, por outros de forma propositada, transmitida para a opinião pública, não tem qualquer correspondência com a realidade. Putin foi um dos obreiros, na altura menos conhecido, da desagregação da União Soviética. Putin foi uma pessoa que promoveu e participou na promoção da criação de um Estado em que alguns se apropriaram das empresas públicas russas e se transformaram naquilo que hoje se convencionou chamar oligarcas. E, portanto, é uma personalidade que não trouxe nada de bom para o povo russo e certamente não está propriamente numa nossa avaliação positiva, muito pelo contrário. E, de resto, os comunistas russos são também bastante críticos da governação de Putin e, portanto, não haja nenhuma confusão nesse sentido. Agora, o que isso não nos leva é a ignorar o que se passa na Ucrânia também, do ponto de vista político, e descontando agora a questão da guerra, mas também ligando com a questão da guerra. E, na realidade, é essa questão que nos leva também a não ver esta intervenção como uma intervenção positiva. Não trouxe mais paz, nem nenhum caminho melhorado para a paz. Legitimou a presença de um governante que tem fortes ligações a setores profundamente antidemocráticos e que recentemente, o presidente Zelensky, recentemente proibiu a atividade de 11 partidos políticos. O Partido Comunista da Ucrânia já tinha sido proibido pelo antecessor, no tempo do antecessor de Zelensky. Mas, recentemente, há poucas semanas, o presidente Zelensky ilegalizou 11 partidos políticos de centro e de esquerda, mas deixou em atividade os partidos de direita e de extrema-direita, o que, sem dúvida, não é uma atitude democrática.
Mas não considera que há aqui um invasor e um invadido? A Ucrânia está em guerra. Não tem legitimidade para pedir apoio, não tem legitimidade para a defesa do território. Considera que este apoio à Ucrânia não se justifica?
Eu acho que houve uma violação da soberania de um país que é a Ucrânia, isso é inequívoco e, portanto, não há nenhuma dúvida quanto a isso, e esta invasão por parte da Rússia não devia ter acontecido. É verdade também, e isso não pode ser escondido, não estou a desvalorizar a questão da invasão com isto que vou dizer agora, mas não pode ser escondido, que há 8 anos um conflito não é latente, é real na Ucrânia, e com forças, enfim, pró-russas, vamos dizer assim, e na prática ligadas à Rússia, e com forças, em particular setores mais de extrema-direita militarizados, ucranianas, que tem sido particularmente letal nos últimos anos, e, enfim, já terá provocado, enfim, há contas diversas, mas 14 ou 15 mil mortos. O próprio presidente Zelensky, em entrevista ao Expresso, recentemente afirmou esse número, só para não se dizer que isto é um número inventado em algum lado, portanto, ele vem de várias partes. Portanto, houve de facto uma violação da soberania e essa soberania deve ser respeitada. Isso não pode fazer esquecer também que antes disso já tinha havido um conjunto de circunstâncias que têm que ser tidas em conta, porque se queremos caminhar para a paz temos que olhar para todas as questões que levaram à guerra, e é verdade que a intervenção da Rússia acentuou este conflito, mas ele não começou nesse momento e estava, aliás, muito ativo já há vários anos.
Agravou-se, não é? Porque
com certeza,
pela descrição,
com certeza.
Há atrocidades a acontecer e crimes de guerra a acontecer naquele território.
Com certeza, e portanto, uma guerra é sempre uma má solução. Não há nenhuma guerra, a guerra nunca resolve nenhum problema. E também por isso é que, por muito que isto possa ser pouco compreendido, não é acrescentando, não é respondendo à guerra com mais guerra que vamos chegar a alguma solução de paz. É evidente que mesmo os discursos do presidente Zelensky noutros parlamentos, não foi tanto assim ontem, mas quando se defende e pede uma intervenção da NATO na guerra, O que se está a pedir é uma extensão da guerra para níveis muitíssimo mais perigosos ainda do que já está a acontecer, e isso não é uma boa posição, não é uma posição que procure convergir para a paz. Eu ouvi aqui na Renascença o Dom Carlos Azevedo a falar desta questão, e ele tinha uma frase bastante interessante, dizendo que o caminho para a paz é o caminho da diplomacia e não o da guerra contra a guerra. E acho que isso sintetiza bem esta ideia de que, por muito que pareça que estamos a reequilibrar o conflito com o envio de armamento e com as sanções e tudo mais, o que estamos é a promover a sua continuação também e não a pôr todas as fichas na pressão para que haja uma interrupção do conflito, um cessar-fogo e conversações que possam levar à paz, uma paz que seja de facto sustentada por ser aceita por todas as partes. Isso é essencial, senão não vai funcionar.
Isso é um processo complicado. Enquanto decorre essa diplomacia, a Rússia continua a atacar alvos ucranianos. Como é que...
Tem de haver um cessar-fogo, isso é evidente, não é?
Porque... Então quem é que está a falhar?
Estão todos, quer dizer, eu não vejo da parte nem da União Europeia neste momento, embora tenha havido, antes do início da invasão russa, movimentações nesse sentido, e muito menos de um parceiro importantíssimo para a Ucrânia e que tem uma influência determinante nas posições que a Ucrânia toma, que são os Estados Unidos da América, nenhuma iniciativa no sentido da guerra. Até vi uma declaração muito interessante, enfim, e com uma proveniência que diria que não seria a mais expectável, do Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, a dizer que há países na NATO que querem a continuação e o prolongamento da guerra. E, de facto, eu estou convencido que assim é. E isso não é um bom caminho para a paz. Quer dizer, a ideia de que a NATO e a União Europeia querem continuar a guerra contra o invasor russo até o último ucraniano, não é isso que vai salvar a vida aos ucranianos, como todos queremos que aconteça, nem interromper o conflito. É preciso outro tipo de atitudes. E espero que agora esta iniciativa, finalmente, das Nações Unidas, que já vem tardiamente, e do Secretário-Geral das Nações Unidas
se deslocar
a Moscou e depois a Kiev, julgo que tenha condições para abrir algum caminho que até aqui ninguém tentou abrir, e esse é que é o ponto essencial aqui.
Eu gostava de perguntar-lhe, porque neste momento, politicamente, o Partido Comunista Português está isolado nesta questão, e como é que... Consideras que há aqui uma falha de comunicação por parte do partido sobre esta questão? Porque, por exemplo, o que disse sobre Vladimir Putin, que também não é uma personalidade frequentável, e assumir que tem ligações também à extrema-direita, quer europeia, quer dentro da própria Federação Russa, isso não tem sido essa... Esta crítica a Putin não tem sido adotada pelo seu partido. Como é que... Porquê que a comunicação, basicamente, do PCP e esta posição não consegue passar de maneira favorável para o próprio partido?
Frequentemente nós dizemos uma coisa e
mas não acha que há aqui uma falha de comunicação?
Não. Houve um momento em que o primeiro comunicado nesta fase do PCP sobre esta matéria foi feito antes da invasão, pouco tempo antes. E quando se deu a invasão, ele foi lido como se fosse uma resposta à invasão quando tinha sido emitido antes. E isso levou a uma série de afirmações de que não havia condenação, quando houve repetidamente, em diversas intervenções de vários dirigentes do PCP e do próprio secretário-geral em diversos
tentou
momentos.
Tentou emendar a mão?
Não emendou. O que ele clarificou uma coisa que estava clara. Agora, o que não podia era ter havido na tal primeira posição que é
houve
tão
uma
referida...
Houve uma demora em reagir?
Não houve uma demora, houve um desfasamento cronológico. Essa primeira posição foi emitida antes de haver invasão, e portanto não podia condenar uma coisa que não tinha ainda existido. Pronunciava-se sobre a situação que estava criada, o conflito latente, a tensão a agudizar-se, não se pronunciava sobre a invasão porque ela ainda não tinha começado. E, portanto, todas as posições que foram tomadas posteriormente condenaram a invasão e sempre disseram também que é verdade que houve uma invasão e a violação da soberania da Ucrânia, mas essa não é toda a verdade e é preciso olhar para o resto que ali está também. Aliás, esta situação... Deve ser analisada também do ponto de vista geoestratégico e de, digamos, blocos económicos, ou como nós dizemos no PCP, de blocos imperialistas no mundo. Porque o que nós tínhamos na União Europeia era uma tendência para criar relações económicas mais profundas com a Rússia. E, julgo eu, até por isso, procurar afastar a Rússia da China. E isso verificava-se em diversos aspectos. O mais visível é o da energia e o do fornecimento de gás, mas era uma estratégia que era claramente assumida pelos principais países da União Europeia, como a Alemanha, como a França, como a Holanda, países que tinham um crescente relacionamento económico com a Rússia. Ora, é evidente, e foi evidente desde há vários anos, que os Estados Unidos não queriam esse relacionamento mais próximo. E o exemplo mais claro desta dicotomia em que a União Europeia acabou por ceder é que estava construído um segundo gasoduto, o Nord Stream 2, em relação ao qual a Alemanha e outros países do norte da Europa faziam fincapé porque era um acesso mais forte à energia, a mais energia, e os Estados Unidos sempre exigiram que não se consumasse essa ligação. E, de facto, agora ele está construído, mas não vai, pelo menos nos próximos anos ser posto em funcionamento. Resultado, mais dependência energética dos Estados Unidos e também mais compra do gás natural líquido que os Estados Unidos produzem e que vai ser a opção de fornecimento para as necessidades energéticas dos países europeus, em particular do centro e do norte da Europa.
A segunda parte da minha pergunta tem a ver com a penalização eleitoral que esta posição neste momento do PCP está a ter, isolado politicamente, a opinião pública muito desfavorável em relação ao partido. Há 5 deputados no Parlamento Nacional. A penalização para a frente, se bem que o próximo ciclo eleitoral ainda vem longe, começa no próximo ano com as regionais da Madeira, mas não há aqui uma penalização quase óbvia à partida?
Nós não podemos orientar a nossa posição política por taticismo eleitoral. E, portanto, julgo que há neste momento, naturalmente há, pela pressão mediática que foi exercida, alguma incompreensão em relação à posição do PCP, junto de muitas pessoas. E há uma forte deturpação dessa posição, quer dizer, eu já vi entrevistas de camaradas meus em que eles começam por dizer que é condenável a invasão da Rússia, como são condenáveis outros atos que foram praticados antes, e a pergunta seguinte é, então mas porquê é que o PCP não condena a invasão da Rússia? Quer dizer, isto é sistemático e é avassalador, e eu penso que isso também está a contribuir para a dificuldade em compreender a posição do PCP, mesmo discordantes, porque isso é absolutamente legítimo, a questão é complexa e nós sabemos que a nossa posição tem dificuldade neste momento em ser compreendida, mas é uma posição séria e justa e deve ser observada como tal mesmo quando se discorda. E depois há um conjunto de protagonistas políticos, partidários e outros, que agora me escuso de nomear, que estão a aproveitar esta circunstância para procurar cumprir o seu velho sonho, que é pôr fim ao PCP. Isso não vai acontecer, como é evidente, não aconteceu noutros momentos e não acontecerá agora também, mas houve uma, digamos...
Centro-direita, assim, liberais, chega...
Há de tudo. Em todas as áreas, eu diria assim. E, portanto, há quem tenha aproveitado para, de uma forma explícita, dizer aquilo que sempre pensou, que o PCP devia acabar e não devia existir na sociedade portuguesa. E eu até tenho chamado a atenção nas minhas intervenções públicas para isso, porque do que se trata aqui já não é só de concordar ou discordar da posição do PCP, o que é um exercício totalmente legítimo, ao qual todos nós estamos muito habituados. É de procurar criar condições para que vigore apenas um pensamento único e que mais nada possa ser dito ou discutido que se afaste um milímetro desse pensamento único. Isso é perigoso, mas não é para o PCP, é para todos, para todos aqueles que querem a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão e a liberdade de posicionamento político dentro das regras do regime democrático, que são aquelas em que vivemos. E isso é muito preocupante. Felizmente tem havido algumas vozes que têm falado deste assunto, da guerra na Ucrânia, de forma mais descomprometida e capazes de enfrentar esta barragem que vai sempre no mesmo sentido. Até alguns militares que analisaram a situação do seu ponto de vista, com a sua formação, com a sua experiência, gente que tinha estado em missões da NATO, das Nações Unidas, enfim, insuspeitos de serem próximos do PCP, foram vilipendiados na praça pública porque deram as suas opiniões com franqueza e com transparência e clareza. E isso é bastante perigoso e preocupante. E eu acho que isso tem que ser encarado por todos os democratas como um sinal de que esta situação, que é de enorme gravidade e também de enorme complexidade, pode estar a ser aproveitada para criar aqui um ambiente de, já lhe chamei, com um certo cheiro a macartismo. E isso não é bom para a sociedade, não é bom na sociedade portuguesa e não é isso que nos vai ajudar a enfrentar os desafios que o nosso país tem pela frente.
Só para encerrar este assunto, foi líder parlamentar do PCP durante muitos anos. Gostava de saber, tendo em conta esta ausência dos 5 deputados do PCP, como é que se justifica a ausência e a falta de um deputado numa situação destas, numa sessão solene?
Não sei se ela vai ser justificada, isso terá que perguntar aos meus camaradas do grupo parlamentar, não sei o que é que eles equacionaram em relação a isso, mas uma das possibilidades é não ser justificada.
Pode ficar a falta completamente assumida?
Não seria a primeira vez que, por razões políticas, alguém entendeu não justificar a sua falta.
E aconteceu em que outras vezes? Recorda-se?
Recordo-me de uma que não tem nada a ver com esta temática e que é até um pouco caricata. Uma vez o Futebol Clube do Porto foi disputar uma final europeia à hora do plenário. Vários deputados do Distrito do Porto e outros deslocaram-se para assistir. Quase todos justificaram a sua falta, o que depois, enfim, com trabalho político, o que, enfim, digamos que era difícil de fundamentar. E outros não, assumiram que, por razões da sua inserção regional, entendiam estar presentes, foi o caso dos do PCP nessa altura, e não justificaram a falta, ficaram com uma falta injustificada, perderam o direito à remuneração correspondente a esse dia, e pronto, foi uma maneira de resolver esse problema. É um exemplo.
Vamos sugerir agora que fiquemos um pouco pelo Parlamento. Queria ouvi-lo sobre o Orçamento do Estado. A proposta que vai agora a debate é melhor ou pior do que a que foi negociada e depois chumbada no ano passado?
Olha, eu o que nunca mais ouvi dizer é que era o orçamento mais à esquerda de sempre. Curiosamente, esse argumento que tantas vezes foi dito para pressionar o PCP a votar a favor, desapareceu. Agora, afinal, já não é o orçamento mais à esquerda de sempre, é o orçamento das contas certas, que é o mesmo que dizer, subordinado, mais uma vez, ao déficit. E nós percebemos, do pouco que já foi possível apurar, enfim, é um documento extenso e que precisa de uma análise muito concreta, percebemos o quê? Percebemos que há folgas no orçamento para ir ainda mais além no déficit, e porventura o Ministro das Finanças quer fazer um brilharete aí. Percebemos que há a folga, até porque não é necessário cumprir da mesma forma as regras que a União Europeia, mesmo erradas que sejam, impõe em relação ao orçamento, que há folga para aquilo que mais precisávamos, mais investimento nos serviços públicos, mais investimento nos salários da administração pública. O governo propõe um aumento dos salários da administração pública que significa mais um ano de perda real de salário. A administração pública perdeu em todas as suas categorias cerca de 10 a 13%, 10 a 15% do seu vencimento real nos últimos 10 anos. E nós não podemos continuar a ter um país em que a administração pública é progressivamente desvalorizada e depois todos nos queixamos das dificuldades dos serviços públicos. Não pode ser. Estes trabalhadores precisam de outro tipo de aumento, de atualização dos seus vencimentos, e havia margem para o fazer, e o Governo não o quer fazer. A mesma coisa em relação às reformas. As reformas que já podiam ter sido atualizadas nos tais 10 euros que o PCP defendeu no início do ano, o próprio Primeiro-Ministro reconheceu que isso era legalmente possível. Não o foram, isso foi mais um trunfo eleitoral para a campanha das legislativas. E agora, quando vão ser? Esse aumento já está praticamente consumido pela inflação e o governo não assume a possibilidade de poder ser um aumento maior, como o PCP já propôs, que seja pelo menos de 20 euros para compensar as pessoas por este aumento da inflação. Portanto, é um orçamento que mantém a obsessão do déficit, que não aumenta o investimento, da parte do orçamento de Estado. Vai basear-se praticamente no PRR, que tem provavelmente folgas, não para melhorar o investimento ou as remunerações da administração pública, mas para baixar ainda mais o déficit, e que não corresponde às necessidades do nosso país neste momento, quando mais quando estamos a viver numa situação de saída de 2 anos de pandemia, que exigiria um investimento muito mais forte, melhores remunerações e rendimentos para que a economia pudesse avançar.
Pelo que acaba de dizer, posso depreender que tem zero expectativas em relação à acomodação de propostas do PCP?
Tenho a certeza que o grupo parlamentar do PCP vai apresentar um conjunto muito qualificado de propostas e sempre com a esperança de que algumas sejam aprovadas, porque se não fosse assim não apresentávamos, não? Ou podíamos até apresentar, mas noutra perspectiva. Portanto, sempre com a esperança que sejam aprovadas. Agora, a maioria absoluta é o que é. Nós conhecemos outras e, apesar de muitas promessas de diálogo e de consideração pelos partidos da oposição, a verdade é que a tendência do Partido Socialista e do Governo será esmagar tudo aquilo que venha da oposição e aprovar apenas aquilo que tenha decidido por si mesmo. Mas nós também já sabemos que, às vezes, na história, a pressão pública e política leva a que coisas que um governo não queria aceitar acabem por ter que ser aceitas, e é nisso que vamos trabalhar.
Eu, das pessoas que é responsável no Partido Comunista Português pela área da saúde, esta semana houve decisões em Conselho de Ministros sobre as restrições relativas à Covid-19, nomeadamente as máscaras que deixam de ser obrigatórias. Podia ter sido mais longe, o governo podia ter ido mais longe, outro tipo de decisões, ou... Está bom, sim.
Nós pronunciámos logo no início da semana no sentido que era necessário levantar esta obrigatoriedade das máscaras, em particular nas escolas.
As escolas
têm hoje problemas de recuperação das aprendizagens que são muitíssimo superiores ao ganho de proteção sanitária que a máscara trazia. E nós estamos numa situação em que vai ser necessário continuar a conviver com este vírus e é preciso, contudo, não deitar fora tudo o resto. E, portanto, eu penso que esta decisão é positiva. É preciso continuar a reforçar as estruturas de saúde e de saúde pública em particular para continuar a acompanhar a situação. Ela está estabilizada a um nível que não é baixo, enfim, não será dos mais altos, mas é um nível que ainda não está baixo. E isso deve continuar a ter a nossa preocupação. Mas eu fiquei, aliás, estupefacto, já li todas as partes do orçamento que têm a ver com a saúde, e não há no Orçamento do Estado, no seu relatório, qualquer medida em relação à saúde pública, à rede de saúde pública, dos delegados de saúde, da Direção-Geral de Saúde. Não há qualquer linha que se debruce sobre essa área tão importante como se verificou no tempo da pandemia.
Pode ficar parado o Orçamento de 2023, que ainda este ano será apresentado?
Pois, mas não sei porquê. Até a única coisa que lá estava no Orçamento em vigor de 2021... era uma remuneração adicional para a disponibilidade permanente que os técnicos de saúde pública tiveram neste período da pandemia. Até isso retiraram, quer dizer, não havia necessidade, como dizia um conhecido humorista, uma personagem de um conhecido humorista. E, portanto, o que eu acho é que o governo do PS voltou ao que era. Deixou de ter a pressão do PCP, e deixando de ter a pressão do PCP, voltou a ser um governo orientado pela questão do déficit, orientado por linhas políticas que em muitos casos, na maioria dos casos, não se diferenciam muito das do PSD, E isso vai ser negativo para o nosso país. E o facto de haver uma maioria absoluta agrava ainda mais essa situação, porque permitirá que, na esmagadora maioria dos casos, o PS consiga aprovar essa legislação e essas medidas que queira agora concretizar.
Acredita que, em relação à vacinação, a quarta dose começa a ter de ser mesmo pensada, antecipar, ou, como disse ontem a Ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que é uma coisa que mais perto do outono e inverno é ser pensada?
Digamos que a avaliação que os técnicos de saúde pública e epidemiologistas têm vindo a fazer é que começa a verificar-se um certo padrão de sazonalidade, embora tenha havido também vagas no verão, nos últimos anos, não é? Mas, enfim, que haverá esse padrão de sazonalidade.
A partir de setembro é que devemos ficar
porquê?
Preocupados.
Porque como a imunidade que é garantida pelas vacinas vai diminuindo ao fim de alguns meses, é importante que, pelo menos, os grupos de risco estejam vacinados e com imunidade alta nos meses de inverno, que são aqueles em que, tendencialmente, as doenças do foro respiratório têm mais incidência. Portanto, faz sentido que sejam vacinados no outono. Resta saber o que é que vai acontecer neste período até lá. E esperemos, e julgo que essa vigilância tem que ser feita, que não haja um novo surto, uma nova vaga, e que se tenham que tomar outras medidas que não são desejáveis, até porque o país não aguenta mais continuar em fortíssimas restrições como viveu nestes dois anos de forma nenhuma.
Doutor Bernardino Soares, o nosso tempo chega ao fim. Muito obrigado pela sua presença no São Bento à Sexta. Susana Madureira Martins,
voltamos para a
encontro
semana.
Marcado para a próxima semana. O São Bento à Sexta vai estar disponível em rr.sapo.pt.